começando mais um Uivos e Latidos. Boa tarde, Zeni Bad Guy.
Olá, muito boa tarde, mais uma edição do Uivos e Latidos, começando nesse dia 23 de janeiro de 2024, quase que eu falei 2004, ia estar um pouquinho perdido no tempo, né? É, 2024, então não achei aniversariante nenhum, não achei data comemorativa nenhuma. Boa tarde, Murilo da Mata.
Boa tarde, de novo estamos sem o Ed Machado.
Pois é, cara, já virou rotina já, né, cara? Enfim. É, vamos lá então para mais uma terça de Uivos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Não esquece que você pode ouvir a gente pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer e demais agregadores de podcast. Não esqueça também que você pode ajudar, contribuir com o Uivos e Latidos pelo e-mail alcateastudiobr@gmail.com. Seja o nosso conteúdo, mandando pra gente um e-mail, contando uma história, anunciando alguma coisa, ou seja pelo Pix, né? Pelo algum valor aí pra ajudar com os custos do Uivos e Latidos. Boa tarde, Murilo. Eu tô completamente perdido hoje. Já peço desculpas aos ouvintes, inclusive. Até o programa. Peço desculpas ao meu amigo de bancada aqui, porque o programa tá meio bagunçado.
É que eu acho que você aqui daria boa vida. Boa tarde,
ia dar boa tarde pro Ed Machado, né? É verdade. Mas enfim, vamos então para mais uma terça-feira de Uivos e Latidos com os destaques dos últimos dias. E quero começar falando aqui do que eu acho que foi o maior destaque musical dos últimos dias, pelo menos do que a gente vem falado, do que a gente vem comentado e do que a gente vem acompanhando, que é o lançamento do novo disco do Green Day. No dia 19, então, na sexta-feira, o Green Day lançou o seu mais novo disco, Saviors. Então, é o 14º disco de estúdio da banda, que conta com o mesmo produtor, né, dos icônicos e memoráveis discos aí, o Duke, de 1994, e o American Idiot, esse sim, de 2004. Acho que foi por isso até que eu quase falei 2004 na abertura. No mesmo dia, então, né, na sexta-feira passada, no dia 19, a banda também liberou o clipe de Booty Socks, aliás, desculpa. Booby Socks, que é a terceira música do disco, inclusive, muito legal, muito boa, o clipe também tá bem bonitinho. E é isso, cara, a gente veio acompanhando aí, né, conforme eles foram lançando os singles, a gente veio noticiando aqui no Uivos, e, cara, o disco tá incrível, acho que ele cumpriu o que prometeu. Eu ouvi ele duas vezes inteiras, e ainda, né, preciso ouvir mais uma pra ter a última digerida mesmo, assim, a última parte. Mas, cara, o disco tá muito bom, tá incrível, de fato, tá aí, caminha pra ser, já tá entre os melhores discos do Green Day, tá ligado? Cara, o vocal do Billy Joel tá muito bom, assim, foi o que mais me pegou, assim, de diferente quanto a esse disco foi o vocal. Ele é um disco bem... como é que eu posso dizer? Ele não é deprimido, ele não tem muitas esperanças. Ele é um disco meio desesperançoso quanto a política americana, ao sistema americano, é uma crítica bem azeda, assim, de se engolir.
Cara,
sabe?
Eu não ouvi ainda, mas eu quero ouvir bastante, porque pelo menos aqueles quatro primeiros singles que a gente vinha falando...
Que são as quatro primeiras músicas do disco.
Eu gostei pra caramba. São as quatro primeiras músicas do
disco? Eu acho que são. Acho que com exceção de...
dessa terceira ali que tu tinha falado.
Não, é o terceiro. É, que o terceiro lançou no mesmo dia, né? É verdade. É por isso que eu confundi. Mas o One Eye Bastard é mais pra frente do disco também. Mas, enfim, cara, é um discão. Realmente, eu acho que tá cumprindo aí com toda a expectativa que a gente tinha no disco aí, né, cara? Eles vão começar a turnê agora, esse ano também, né, pra divulgar o disco, mas também eles já prometeram ser uma turnê, assim, bem... que condiz, assim, com o resto da obra também. Eles não vão tocar só esse disco, eles querem, até porque esse ano a gente tem aí o 2004, né, a gente tem 20 anos de American Idiot, então, e eles vão honrar essa data especial pro disco também. E 30 anos de Duke, né? 30 anos de Duke e 20 anos de American Idiot.
Caraca, velho. Então, American Idiot parece que foi ontem.
Parece que foi ontem esse disco, né, cara? Parece que foi ontem, mas é isso aí. Então vamos esperar novidades. Acho que a turnê deles, inclusive, vai ser com várias bandas grandes, assim. E vamos ver, vai que aparecem pelo Brasil aí. Acho bem provável.
Será? Daí vai ter fã de certos políticos aí xingando eles.
Com certeza.
Botaram política na música.
Gente com a capa do American Idiot tatuada e a China... sem saber o que os caras estavam falando. Mas enfim, cara, o disco tá muito bom. Se você não ouviu, escute. O disco tá disponível aí nas plataformas digitais, nas mesmas que você pode escutar o Uivos, inclusive. E também aí várias músicas no YouTube. Deve estar disponível no YouTube também, né? O YouTube também tem o serviço de música deles lá. Então vá lá escutar, que tá bem bacana. Jogo Gacha anuncia collab com Street Fighter.
Cara, não é a primeira vez, por incrível que pareça, que Street Fighter brota em jogo gacha, né?
Exatamente.
Só que assim, na maioria das vezes foi em jogos assim mais tosquinhos, assim, não. Vamos supor, já teve o Summoner's War, que é o. Eu acho que é o primeiro jogo gacha que eu já joguei. Só que hoje eu olho pra esse jogo, pra mim ele é meio tosco, sabe?
Certo.
Tá certo que ele é muito antigo, tem. Sei lá, se não tem 10 anos, você tem que estar perto disso, tá ligado? Então, realmente, eu acho que eu olho ele como um jogo meio tosco hoje, porque justamente ele é antigo e, sei lá, não acho que envelheceu tão legal. Até porque os jogos gacha evoluíram muito com esse tempo. Mas tem um joguinho chamado Last Claudia.
Last Claudia.
Cara, ele é um jogo pixelizado. É, você joga com o celular no modo portrait, né? O celular em pezinho. E como é que eu posso explicar, cara? Ele não é um RPG de turnos. Ele tem um menu ali pra você de ataque embaixo, mas ele é uma mistura. Vamos botar que seria uma fusão de turno com action. Seu bonequinho anda e tal, daí ele ataca de acordo com os negocinhos que você usa embaixo, só que não é tão instantâneo assim. Eu não sei explicar, cara. É um sistema meio esquisito e único, sabe?
Tá.
Que funciona bem no mobile.
Eu lembrei da série, franquia de jogos, Tales of.
É,
que, tipo, é um action tipo, RPG. É. Seria um jogo de ação, só que o teu comando, por mais que seja dependente do botão ali, que tal, qual um hack and slash, e tu ainda tem aquele medidor de estamina.
Sim, sim.
Que não é bem a estamina, são os itenzinhos lá que você tem. Quanto mais você tem, mais ataques você pode usar. Então você, de certa forma, tem que esperar eles carregarem pra você usar.
É,
você
tipo
pode.
Isso.
Depois que eles são carregados, você esmaga botão, mas.
Você tem um ataque básico ali no Last Cloud e os outros poderes vão carregando. É bem isso, tá ligado? Aí tem magia, tem um monte de coisa, né? Tem várias classes de personagem. A história é até legalzinha, cara, do jogo e tal. Só que eu não joguei por tanto tempo assim porque, enfim, eu acho que é um jogo que precisa de muito grind. Eu não tenho saco pra muito grind no celular,
gacha, né?
Tá ligado? É, não, tem gacha que. Todo gacha tem grind, né? Mas tem os que tem mais e tem menos. Last Cloud seria desses jogos que tem mais, é pra galera que tem muito tempo. Mas foi legal que eles anunciaram essa collab. Eles não deram muitos detalhes, assim, de que se vai ter os personagens do Street Fighter jogáveis ou se os personagens de Last Cloud vão ter roupinhas dos bonecos do Street Fighter. Porque o trailer do collab eles lançaram no YouTube, eles fizeram uma versão de abertura junto de Street Fighters. Eu não lembro qual, se foi.
Provavelmente Street Fighter 2, não é?
É, eu acho que é do 2, uhum.
Que é a abertura mais icônica.
E usando os bonecos do Last Cloud, vestidos
do
de personagens. É, isso, esse mesmo. Vestidos de personagens de Street Fighter.
Uhum.
E ficou muito da hora, tá ligado? Por enquanto, infelizmente, eles só anunciaram a data que vai ser dia 25 agora. Já tá bem pertinho, quinta-feira. E não deram mais informações, então a gente vai saber só se vai ter personagem, se vai ser só roupa, ou quando lançar de fato, ou se eles resolverem publicar do nada, ó, amanhã vai sair, vai funcionar sim o evento.
Beleza, na semana que vem então a gente traz pra vocês exatamente o que é, né, a participação aí da marca Street Fighter no, como é que é o nome do jogo?
É Last Claudia.
Last Claudia.
Mas enquanto isso, você pode ir lá no YouTube do Last Claudia. É só digitar lá Last Claudia, que a página do YouTube deles tá com o nome do jogo. Você vai conseguir ver o trailer. Tá bem bonitinho, cara. Achei bem da hora.
Street Fighter aí que é o rei das collabs, né, cara? Eu acho que foi uma coisa muito importante, inclusive, pra ascensão, pra. Não vou dizer pra ascensão, mas pra Street Fighter continuar na mídia, assim, foi. A gente tem anos e mais anos aí de participações especiais, tá ligado? É, eu não tô falando assim de coisa como Marvel vs. Capcom, que é um jogo que a Capcom fez e usou, não,
sim.
Mas, sei lá, a gente teve o Ryu e a Chun-Li no jogo dos Power Rangers, no Battle for the Grid, tá ligado? Eles estavam lá, então eles são personagens, inclusive eles têm uma forma própria, o Ryu é o Ranger Falcão,
verdade.
A Chun-Li é o Ranger Águia, uma parada assim. É, e a gente teve o Akuma no Tekken 7, né, cara, como personagem, inclusive parte da história. É, então, pô, Street Fighter se manteve bem ativo por meio de participações, assim, é bem legal, bem bacanudo. Teve mais jogo de celular. Ah, não, é que o Street Fighter ganhou um jogo de celular, por isso, né?
É, o Street Fighter ganhou um jogo de celular, que não é bom.
Que não é bom, pois é, eu ouvi isso também. Mas vamos continuar falando de Street Fighter, já que a gente tá nessa vibe, porque foi anunciado Ed em Street Fighter 6, né, na semana passada também. Então, para integrar o roster aí de Street Fighter 6, eles divulgaram um trailer mostrando o boxeador Edge, né, que é para chegar aí por volta de fevereiro, tá? Não falaram um dia específico, mas é para chegar em fevereiro. O Edge foi introduzido lá no Street Fighter 4 primeiro, só numa cutscene, né? É, onde mostrava que na realidade ele era um experimento da Shadaloo para tentar, primeiro, um experimento com Psycho Power em crianças, para essas crianças desenvolverem o Psycho Power, para futuramente serem receptáculos do Bison, né? Serem corpos reserva pro Mighty Bison.
É, ele morre
daí. Isso, pá. Daí, como no Street Fighter 4 lá tem o bagulho ataque do Seth, né? A suposta queda da Shadaloo, o Ed meio que foge da base lá, que tava em chamas, que estava sendo destruída, e ele tromba com o Balrog, o boxeador. E o Balrog meio que cria ele, né? Meio que treina ele e cria ele, assim, uma relação meio duvidosa até, pelo que o Street Fighter V diz, né? Isso porque no Street Fighter 4, isso é só o final do modo arcade do Balrog, mas lá no 5 o Ed aparece como um personagem jogável, porque ele teve um envelhecimento precoce por conta dos experimentos. E daí ele aparece como um personagem jogável e a gente vê que realmente o Balrog treinou ele, mas ele simplesmente a partir de um momento parou de seguir o Balrog, né? Ele não gostava das atitudes do Balrog e passou a agir por conta, e principalmente agir, ele formou um grupo ali pra tentar acabar com tudo que sobrou da Shadaloo, sabe? Um grupo de caçar, assim, tudo que é, qualquer ramificação, qualquer agente perdido por aí que tinha da Shadaloo, ele meio que caçava. E agora ele tá de volta, então, no Street Fighter, agora não, desculpa, né? Vai chegar aí no Street Fighter 6, no primeiro passe de temporada, que já inclui o Rashid e a Aki, tá? O Rashid também lá do Street Fighter 5 e a Aki, personagem estreante aí no Street Fighter 6. A gente já sabe também que o Akuma é um futuro personagem pro segundo trimestre de 2024, né? Foi divulgado numa arte de fim de ano, né? Que o Akuma vai estar no jogo, tá? Street Fighter 6 está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X e Series S e PC.
Eu nem sabia da existência desse Edge, cara.
Cara, o Edge é um boneco muito legal. Em campeonatos eu não me lembro de ter visto muito, se é que eu vi algum, tá ligado? Eu não vi, mas eu vi muito pro player usando ele, muito jogador de campeonato usando ele, só que fora em campeonato, em live stream, em vídeo. Não era um boneco assim que a galera usava pra competitivo, mas todo mundo gostava de usar ele, né? Ele tinha uma mecânica de poderes diferentes, que era realmente baseado em combo, né? Ele não tinha meia lua, ser pra frente, ser pra trás, nada, tipo, era baseado em sequência de botão, tá ligado? O sistema de ataques. E o pessoal gostava bastante justamente porque era um boneco diferente de usar.
Ah,
legal. E na época ele foi... Eu acho que até em campeonato, sim, agora tentando, lembrando mais por cima, que o pessoal dava uma usada, assim, de vez em quando. Mas é isso, cara. Então aí, pra você que jogou de Edge no Street Fighter V, em fevereiro, mês que vem, logo aí, ele vai estar disponível em Street Fighter 6. E a gente continua falando de jogo de luta com uma ideia bem bacana, que a universidade vai ensinar alunos a jogar jogos de luta.
Cara, imagina tu tá na tua faculdade, poder se matricular num curso pra aprender um videogame, cara.
Olha só.
Que da hora, né? Não, mas a gente sabe que geralmente, né, universidade que tem aulas com coisas referentes a games, geralmente aprende a programar pra game. Aprende a fazer a parte gráfica, aprende a roteiro, aprende, enfim, geralmente essas coisas. Mas a Universidade de Berkeley, o nome bonitinho, Berkeley, tem um R perdido aí, que fica na Califórnia, decidiu sair desse padrão e ensinar um curso aos alunos a jogarem jogos de luta. Mas, né, o curso ele não é ministrado por professores, ele faz parte de um programa, né, de um programa que a faculdade coloca alunos para aprenderem ensinando outros alunos.
Tipo um laboratório, uma monitoria, assim,
Tipo uma monitoria, um laboratório. E esse curso específico ele vai se chamar The Art of Fighting Games, seria tipo uma tradução, a arte dos jogos de luta em tradução direta. E o objetivo do curso, basicamente, é ensinar esses alunos a jogarem jogos de luta. Ele não vai possuir pré-requisito, que então provavelmente que qualquer aluno lá da faculdade, se curso história, se curso jornalismo, diz essa do curso. Mas enfim, se cursa qualquer coisa na faculdade, você vai poder se matricular. Não é algo exclusivo para quem cursa matérias voltadas a games. E a única coisa que eles vão pedir é que os alunos tenham comprometimento, interesse em aprender e esforço nas tarefas.
É isso aí, então vai ser, o pessoal vai ter uma hora de aula aí pra aprender com baixo, chute médio agachado com Rory, mas tudo bem.
Basicamente isso.
É isso, cara. O que vai ter de farofeiro na Califórnia agora, cara? Você acha que só quem brasileiro é farofeiro? Se tu tá aí pela Califórnia, eu ficaria longe das ranked nos próximos meses aí.
Porque a matéria não citou. Mas eu fiquei curioso, que lá nos Estados Unidos tem aquele negócio de ponto, né? Ah, você faz uma matéria... Eu acho que não deve ser por causa do valor experimental, mas provavelmente essa matéria não deve contar ponto pra nada.
Provavelmente não.
Deve ser algo mais pra lazer da galera mesmo.
É isso, cara. Realmente, jogos de luta, eles têm muita mecânica, muita coisa, assim, que pra se aprofundar rende bastante coisa, assim, tá ligado? É um mundo bem técnico, eu diria. Legal, bacana. The Art of Fighting Game. Foi uma piada?
Pior, né? Eu pensei nisso. Parece trocadilho.
The Art of Fighting. Tomara que jogue um jogo melhor, né? Enfim.
Não, mas eu vi que eles vão jogar basicamente Street Fighter.
Basicamente. É, acho que faz sentido. Universidade... Não, a gente acabou de sair desse assunto. Eu não tô bem hoje. Eu peço desculpas mais uma vez. Vamos continuar falando de videogame, então, com o jogo pós-apocalíptico que promete ter várias escolhas ao mesmo estilo de Baldur's Gate 3. Que man, cabeça longa do caralho!
Ficou meio grandinho. Mas é porque eu não quis botar um negócio muito... É muito apelativo, igual a galera coloca na internet. Ah, jogo promete ser tão bom como Baldur's Gate 3. Fazer essas coisas aqui. Você vai ler a matéria, não é nada disso. Mas enfim. É, tem um joguinho aí que tá... Já dá pra você colocar ele na tua wishlist lá no Steam, inclusive. Que se chama Broken Roads. Eu fui lá e coloquei. Achei bem da hora a ideia. Mas enfim, ele vai lembrar mais um Fallout antigo. Lembra Fallout 1, Fallout 2?
Ah, tá. Esse
que era visão isométrica ali. Lembra o Baldur's Gate também, mas ele é mais focado na parte de história do que um Baldur's Gate. Não que o Baldur's Gate não seja. Enfim, lembra o Baldur's Gate, sim. Só que ele promete te dar muito mais liberdade em questão de escolha moral do que seu personagem vai poder fazer ou não. E que vai impactar muito na história. Tipo, seu personagem pode tomar desses escolhas niilistas. Você pode ser filho da puta com todo mundo. Sabe, eu vi uma foto do jogo ali na Steam. Que tá numa parada que, tipo, a mulher tá chorando que o maluco morreu. Você pode falar, tipo, a opção niilista da conversa. Por que que você tá chorando se ele já morreu? Tá ligado?
Pode mandar, pelo menos agora você tá solteiro.
Tipo...
Quer tomar uma cerveja?
Cara, ele te dá umas opções legais, assim. O jogo vai se passar na Austrália. Em uma Austrália pós-apocalíptica. Eu achei diferente... Sempre é Estados Unidos, né?
Você vai ter que lutar com as aranhas baratas gigantes que tem lá.
Faz mais sentido, né? Uma história de Fallout na Austrália, assim. Vamos.
Nossa, tem muito que ter um inimigo, um mob canguru boxeador, tá ligado?
Boxeador noiadão, né?
É, tem muito que ter.
Cara, tem. E o combate também vai ser, tipo, esse estilo meio Baldur's Gate em turnos, né? Que você mexe os bonequinhos lá durante o combate. Um comando simples, tá dizendo aqui. Não sei se vai ser tão simples assim, porque Baldur's Gate não é nada, não é muito simples. E não tem data de lançamento ainda, infelizmente, mas os desenvolvedores lá na página da Steam estão prometendo o jogo para agora, 2024. Então, até o final do ano sai.
Até o final do ano sai, cara. Tomara que saia mesmo aí.
Eu já botei na minha wishlist lá, que daí quando anunciar, tipo, uma data ou tiver para sair, pelo menos eu já vou saber.
Eu tinha separado uma notícia, só que eu esqueci de colocar no espelho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo aí que o programa hoje está arrastado, peço desculpas, a gente teve alguns problemas, eu tive alguns problemas, melhor dizendo.
O Ed
também, nosso integrante, não pôde estar aqui hoje, então é um programa que a gente está fazendo como a gente pode. Ajude o Uivos, tá? alcatelestudiobr@gmail.com aí passando na sua tela. Faça sua doação, manda seu conteúdo pra gente, tá? E patrocine o Uivos, se você tem condição de ajudar a gente de uma forma mais fixa, mais estável, anuncie com a gente, tá? Sua marca vai estar aqui nas aberturas, intervalos e fins de programa. Ameaça, atenção! Uma ameaça. Masami Kurumada anuncia retorno de Cavaleiros do Zodíaco. Tá, foi confirmado pelo próprio que Next Dimension retorna entre junho e setembro, com sua parte final ainda em 2024. Essa é a notícia, cara.
Ainda tem coisa boa de Cavaleiros do Zodíaco?
Cara, não tem. Não tem coisa boa de Cavaleiros do Zodíaco desde... Cara, quando ainda existia Cavaleiros do Zodíaco, ainda não tinha coisa boa. E é isso, cara. Next Dimension tá voltando. Caso você não saiba, Next Dimension é a continuação canônica de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Após a saga de Hades, Atena e os demais Cavaleiros de Bronze voltam no tempo pra tentar recuperar a espada de Hades e curar o Seiya, né? Que o Seiya levou a estocada da espada do Hades.
Que isso?
Ficou todo molenga, ficou molão. Eles voltam no tempo, lá se encontram com o tema de Pegasus, né? E o tema daí passa a ser o Pegasus do grupo daí. E é isso, cara. E é basicamente uma saga das 12 casas de novo. Kurumada colocou um 13º Cavaleiro de Ouro, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. A história não é legal, não, cara. Não é legal, não.
O tema que era do Lost Khan?
O tema, ele é o Cavaleiro de Pegasus passado, antes do Seiya. É sempre o tema, é. Uhum. Tipo assim, não é o mesmo tema, porque Lost Canvas não é canônico.
Infelizmente.
Mas, Kurumada, quando a moça ela foi escrever Lost Canvas e ela foi consultar o Kurumada, tipo, ela escreveu baseado na concepção que o Kurumada já tinha da Guerra Santa passada, uhum. Entendeu? Então por isso que ela tinha que considerar o Doku, porque o Doku já tinha sido mostrado, né? O Shion já tinha sido mostrado, mas de resto ela consultou o Kurumada, daí que ele falou que o Cavaleiro de Pegasus antes era o tema de Pegasus. E daí ela escreveu em cima disso. Mas o tema canônico é outro personagem, daí que é o do Kurumada mesmo. E, cara, é isso. A história não é legal, é estranho. O Kurumada não se importa. É isso,
cara, que não,
gente,
sabe quando existe.
Exato, tá ligado? Ele é um péssimo roteirista e vai ganhar dinheiro com essa porra. Ou talvez nem ganhe também, enfim. Eu queria dar essa notícia porque é Cavaleiros, eu ainda tenho um carinho pela obra. Mas, nossa, tá muito ruim isso daqui, né? Tá muito ruim. Eu peço desculpa. Vamos fazer um intervalo, Murilo?
Fechou.
Depois a gente volta. Valeu, obrigado.
Também, galera.
Uivos e Latidos volta já.
Siga o Uivos e Latidos nas redes sociais para novidades, cortes dos programas e conteúdo exclusivo. @ Uivos e Latidos no TikTok e Instagram. Muito bem, estamos de volta com o Uivos e Latidos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não esqueça de ajudar o Uivos pelo alcatestudbr@gmail.com. Como você ouviu aí no Spotify também, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @ Uivos e Latidos no TikTok e Instagram, tá? E vamos falar de um assunto aí que reinou bastante essa semana, né, esses últimos dias aí, que fez bastante sucesso, porque em apenas 8 horas, Power Word ultrapassa 1 milhão de cópias vendidas, cara, também na sexta-feira, no dia 19, então foi, estreou em acesso antecipado, né, nos consoles e PC, o jogo Power Word, né, um game aí que é basicamente estilo Pokémon, mas que ficou meio que popular assim antes do seu lançamento por ter armas e umas paradas
Pokémon
assim.
Com arma.
É um Pokémon com armas, basicamente, né, então... apenas 8 horas após o lançamento do jogo, a Pocket Pair, né, a produtora do game, anunciou então que o título tinha batido o número de 1 milhão de cópias vendidas, cara, olha só. Após 24 horas, então, né, já no sábado, eles também já haviam confirmado que o game teria atingido 2 milhões de cópias vendidas, cara. O game aí já pode ser considerado um sucesso, velho. O que eu acho bem bacana, né, cara, para um jogo estilo Pokémon, assim, que atinge essa grande mídia. A gente já teve o Yo-Kai Watch, né, também, mas também o Yo-Kai Watch também ficou meio que preso ali nos consoles da Nintendo, né. Teve um outro que saiu pra PC também, mas que eu acho que não fez tanto sucesso, eu não lembro o nome.
Tem vários.
É bem legal, assim, ver, principalmente se for pra dar uma chacoalhada na Game Freak, tá ligado? Então eu acho isso muito bacana. O que também é muito bacana foi a quantidade de meme, piada, quinta série que sobrou dessa porra,
tu,
né?
Tu já pegou seu pau, Yuri?
Eu já, infelizmente.
Cara, tem muito meme. O negócio tá complicado, velho. Alguns. Tem um item chamado fluido de pau.
Tem.
Fluido extraído de paus de alta viscosidade bastante útil. Velho.
É, o pau, pra quem tá pra quem tá em dúvida, não entendeu ainda, o pau basicamente ele é o Pokémon desse mundo. É Pau World, né? Então é o mundo dos paus. Então, nesse mundo que tá, tem tudo que é tipo de
tem
pau.
Tem
pau grande, tem pau pequeno, tem pau torto, tem pau feio, tem pau bonito. Tem tudo que é tipo de pau. Entendeu? E daí tu vai lá no jogo, cria o boneco, coloca o teu nome no boneco e sai pegando pau aí onde você achar. Entendeu? É, cara, é quase a vida real.
Cara, tem entendeu? Um diálogo aqui com o NPC, o cara pergunta, fala, eu pude pressentir, você não cheira pau.
Pois é.
Ele fala que você não é dali, tá ligado?
Eu peguei eu separei um relato aqui, cara. Uma análise... Uma análise 5 estrelas, tá? Deram 5 estrelas no jogo. O usuário 7Mars58394, não sei porque todos esses números, aqui na... Acho por esse layout aqui, eu acho que é no Game Pass, tá? Ele avaliou o jogo no Game Pass. 5 estrelas, né? Ou seja, ele gostou bastante do jogo.
Gostou
e o título da avaliação dele é: tô viciado em pau. Abre aspas. Desde que baixei o jogo, só quero saber de pau. Eu como pensando em pau, durmo pensando em pau. E agora está em minhas mãos. Posso pegar quantos paus eu quiser, quando eu quiser. Tem pau grande, pau pequeno, pau colorido, pau de água e outros. Simplesmente apaixonado em reticências, né? Cortou aqui a avaliação, mas fecha aspas. Então, é isso. O usuário 7Mars deixou essa análise incrível sobre Pau World.
Cara, o que te falar quando a IGN publica lá, falando sobre o jogo, todo mundo apaixonado em pau.
Todo mundo apaixonado em pau, cara.
Todo mundo quer pegar um pau. Aí tem até os comentários, cara. Eu vou passar o final de semana pegando pau. Muito pau. Peguem os paus, montem nos paus, andem nos paus.
Não, e o pior é que você pode dar arma pros bichos, né? Você pode deixar o pau armado, cara. Não
pode deixar o pau armado.
É. Pau Sniper.
E, cara, esses comentários eram numa notícia de que Pau é o terceiro jogo mais jogado na Steam hoje, né? Tá atrás do Odyssey. Aí o cara comentou, Pau tá atrás do Odyssey.
Exatamente, cara. Tá, o pessoal tá andando com o Pau atrás aí, velho. É isso.
Mas o mais legal foi o seguinte. O cara fez... Eu vou cantar, velho. Posso cantar?
Ai, caralho. Vai.
Ele fez com uma zoeira...
Jingle.
O jingle com a música do Pokémon, cara.
Momento musical no Ivos Latidos.
Temos que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei, vai ser grande a emoção, pau na mão.
Ah, meu Deus. Que tesouro, velho, que tesouro. Porque o jogo parece que tá legal pra caralho. Você viu alguma coisa do jogo?
Cara, eu vi...
Eu vi o trailer da Steam,
mano. Só ver imagem, mas meu irmão...
Cara, o jogo parece que tá bacana pra caralho.
Meu irmão pegou o jogo e falou que tá muito legal.
É, teu irmão... Sim,
ele ficou mandando altos sprints. Peguei meu primeiro pau. Meu primeiro pau é pequeno. Daí ele, achei um pau grandão. Porra, tá todo mundo, cara.
É foda. Mas enfim, o jogo parece que tá bacana. Tomara que continue esse sucesso aí. E pau no cu da Game Freak. Aliás, pau mesmo, né? Vamos lá. Ai, cara, é foda, viu?
O pau vai derrubar a Game Freak, viu?
O pau vai derrubar a Game Freak, velho. Até parece. Vamos dar sequência aqui com os destaques do Uivos e Latidos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Diretor da Ubisoft afirma que jogadores devem se acostumar com a ideia de não possuírem seus jogos.
Quem que a gente fala pra esses caras, velho?
Olha, eu falo pra você, viu? Parece que toda semana agora alguém tá...
Mas assim, eu vou primeiro falar disso aqui, mas eu vou falar que em partes faz sentido, só que você não, né, não tem que falar algumas coisas, porque ele tava falando sobre o lançamento do Ubisoft Plus Premium, que nome merda, e Ubisoft Plus Classics, né? O diretor de assinatura da Ubisoft, Philip Tremblay, ele afirmou que precisa haver uma mentalidade... Uma mudança de mentalidade na cabeça dos jogadores para que serviços de assinatura decolem.
Uhum.
Né? Essa mudança se passa pelos fatos dos jogadores se acostumarem a não possuírem os jogos. À medida que as pessoas adotarem esse modelo, elas verão, abre aspas, né? Desculpa. Elas verão que esses jogos existirão, o serviço continuará e você poderá acessá-los quando quiser. Isso é reconfortante. Streaming também funciona muito bem com assinatura, assim você paga quando precisa em vez de pagar o tempo todo. É aquilo, faz sentido, porque a gente tem o Game Pass, a galera não é dona do jogo, vai ter os jogos lá, vai jogar, vai instalar a hora que quiser, enquanto você estiver pagando assinatura. Eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer.
Sim.
Mas é mal colocada, porque ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, quantos jogos você tem de fato hoje no computador? Quantos jogos são seus? Você tem Steam, você tem 400 jogos, mas são seus mesmo?
Sim.
Porque eu lembro que uma época foi falado que no contrato da Steam tinha que você não possui jogos. Tipo, tá lá enquanto o serviço da Steam existir. Se algum dia a Steam acabar, você perde tudo.
Total, tanto é que já tem jogo que já saiu de catálogo já. Você não consegue mais comprar Mortal Kombat 9, por exemplo. Tá ligado?
É, tem um jogo da Square também que eu tenho, só quem comprou consegue.
Eu ainda tenho ele na Steam, mas é um jogo que não existe mais, tá ligado? Pega um jogo que nem... aqueles jogos do Homem-Aranha, da Activision, tá ligado? São jogos que não existem mais, cara. Você não compra mais um Shattered Dimensions, tá ligado?
É. E se a gente parar pra pensar, os únicos jogos que a gente possui é jogo físico, que a gente comprou. Qualquer cópia digital a gente não possui de fato. Até eu tenho Switch, eu comprei jogos na Nintendo digital. O dia que a Nintendo descontinuar o Switch e desligar os servidores, se eu não baixei aqueles jogos que eu comprei, eu não vou ter mais, sabe? Sim. Eu não baixei e deixei instalado, já era.
Tinha um Castlevania, que ele se perdeu, que era um Castlevania... Que ele recontava a história do Castlevania do Game Boy. E... Era um jogaço, cara. Um jogo incrível. Só que ele tava... Ele foi lançado só na loja virtual do Nintendo Wii. E não existe mais, cara. O jogo se perdeu. Tá ligado? Um jogaço.
É, isso reforça aquele debate. Lembra daquela notícia que a gente trouxe do museu, que a galera tá tentando guardar?
Sim.
Arquivar games, assim, pra galera poder ter acesso, cara. É muito disso, porque as próprias produtoras não tentam manter seus games vivos. Muito se fala que pirataria é uma bosta, mas nesse sentido, pirataria é útil, que tem muito jogo vivo hoje por causa da pirataria. Que a empresa
já tá cheio de mídia perdida por aí, tá ligado?
A empresa já abandonou, já não existe, tá lá por causa da pirataria. Por isso que ainda tá vivo.
Exatamente, cara. A gente tem, uma segurança aí... Cara, sei lá, eu acho. Enfim, muita coisa podia ser feita quanto a isso, sabe? Quanto a manter essas mídias ativas. Mas cara da Ubisoft, eu acho que talvez se expressou um pouco mal. Mas eu concordo com você. Acho que em partes aí tá certo mesmo. Eu acho que o serviço de assinatura é uma parada interessante. Eu acho ele. Por mais que o preço do Game Pass tenha subido, né? Não é mais os 20 pila que era no começo. Ele ainda é um serviço pra todos os jogos que ele oferece. Às vezes é o que ele falou, tipo, tu pode só pagar um mês ali, tá ligado?
Uhum.
E, porra, tu pagar os 39 ali agora que tá em um mês, acho que tá mais até. Enfim, em um mês e ter toda aquela biblioteca ali que tu pode jogar, às vezes, cara, é muito mais barato às vezes do que tu vai comprar um jogo, sabe?
Você pega aqueles jogos de 300 conto, às vezes você zera em dois meses, você paga bem menos.
Exatamente, cara, você zera em uma semana o jogo, tá ligado? Eu zerei Doom Eternal no Game Pass. E, pô, foi do caralho, cara. Foi maravilhoso. Então, é um serviço interessante mesmo. Eu acho que é um serviço até que deixa o videogame um pouco mais acessível até. É, tudo bem, gente. Tem outras questões de, pô, mas pra ter, você precisa ter a máquina, né? Mas, assim, cara, na questão de pô, tu já ter a disponibilidade do jogo ali, né? Então, deixa ele um pouco mais acessível. E, realmente, eu acho que é um serviço aí que ainda vai crescer bastante. Eu não sei mais o que eu tô falando, eu me perdi um pouco. Vamos dar sequência.
Tanto que a Ubisoft tá indo pra esse caminho, né?
A EA também tá com serviço, né? De assinatura, eu acho. Mas é a EA, então foda-se também.
Só que assim, ao mesmo tempo você tem aquele negócio. Tinha Game Pass, que democratiza e tudo mais. Várias empresas vão lá e jogam no Game Pass. Mas aí a Ubisoft querer fazer, a EA querer fazer,
sim,
é uma merda. Porque daí acontece a mesma coisa que aconteceu com a Netflix. Começou como algo pra democratizar, que era barato, não sei o que. Hoje a Netflix é o serviço de streaming mais caro. E ao mesmo tempo você tem mais 20 streamings lá.
Exatamente.
Se você quiser assistir tudo que você às vezes quer. Às vezes você acompanha mais de uma série. Você acompanha uma série na Netflix, mano. Aí você tem que assinar um monte de coisa. Acaba que você não paga mais tão pouco. E meu medo é acontecer a mesma coisa com o serviço de streaming.
Mas aí é o capitalismo agindo, né, cara? E... o sistema exatamente como ele é. Vamos lá então, continuar aqui. Vamos continuar falando de videogame então, Murilo da Mata, aqui com o game indie brasileiro que alcança a marca de 100 mil cópias vendidas em 4 meses. Olha só.
Cara, eu achei legal. Eu não sei se é o tipo de jogo que eu jogaria, Mas é uma proposta diferente. Tipo, o jogo se chama Astria Six-Sided Oracle.
Ah, puta que pariu. Três vezes bem rápido, vai.
Sabe por que que o Six-Sided Oracle?
Six-Sided?
É.
Por causa das seis existências do budismo?
Seis lados, dado. Ah. Dado de seis lados.
Você tem dado em casa?
Não.
Ah, tá.
Pior que nem mesmo, eu não tenho dado em casa.
Você tá saindo pra dar, então?
Meu Deus, cara, eu esqueci de suas variáveis. Mas, enfim, tem essa alusão ao dado de seis lados, porque o jogo, ele é um jogo de deck building.
Ok.
Mas ao invés de ser com cartas, é com dados.
É um dado building.
É um dado building. Acho que é o melhor nome. Cara, eu vi umas screens do jogo e não entendi porra nenhuma.
Sua explicação não ajudou em nada.
Então, eu acho que é aquele jogo que realmente você tem que prestar atenção no tutorial, tá ligado? Mas ele é descrito como um jogo de deck building com dados. E que daí ao invés de depender de estratégia, você depende da sorte.
Que eu entendi. Tipo, tu monta uma sequência de dados e provavelmente os dados devem ter numeração variada, tá ligado? É tipo assim, tem um dado que tem dois lados e os outros 4, 20, tá ligado? Então, tipo, um dado muito fodido, mas o prejuízo pode ser muito grande, uma coisa assim. E daí
deve ter umas variáveis.
Tu vai equilibrando
assim,
os dados
pra ficar
ali.
Mais legal.
Exato, exatamente.
Até porque vendeu 100 mil cópias, né, cara?
Total, cara.
E isso em 4 meses. Aí em postagem no. Ai, velho.
Twitter.
Postagem no X.
Não, aqui nós falamos Twitter. No Se Twitter. Falar X de novo, você tá demitido do programa.
No Twitter. Eu acho ridículo, cara. Me dói ter que falar essa porra, mas enfim. O perfil oficial do game agradeceu. Muito obrigado pelo apoio. É graças a vocês que podemos continuar trabalhando nos nossos próprios jogos e manter o nosso trabalho dos sonhos vivos. Sabe quem também pode continuar trabalhando e manter o trabalho dos sonhos vivos? Alcatel Studio. Vocês podem ajudar fazendo pix pra gente.
alcatelstudio.br@gmail.com.
Enfim, por enquanto o jogo só está disponível para PC. Mas já anunciaram versões para consoles, não falaram quais consoles e não falaram datas de lançamento. Só falaram que também, eventualmente, vai lançar para consoles. E é isso.
Tá bom, cara. Eventualmente, então, a gente traz aí. Eu lembrei de um bagulho agora. Você falou de jogo brasileiro e tal. Não tem muito a ver, mas o cara, tá rolando uma puta campanha foda agora. A gente já falou aqui de inteligência artificial várias vezes nesse programa. E tá rolando uma grande campanha por parte dos dubladores. Uma campanha que começa com os dubladores da gringa, tá ligado? E chega no Brasil e ganha uma potência incrível, que é o projeto Voz Viva, né? Que é uma campanha aí que tá querendo conscientizar, acima de tudo, e quanto ao consumo, aliás, orientar ao não consumo de dublagens aí feitas totalmente com o uso de inteligência artificial, tá? Tem um monte de dublador aí fazendo um videozinho, falando, né, quem é, falando o nome, falando o que dubla e se colocando contra ali o uso da inteligência artificial na dublagem. Tá uma campanha bem bacana, bem legal. Qualquer hashtag de qualquer rede social aí você consegue encontrar esses dubladores falando. E, cara, é um ponto muito forte mesmo. Realmente já tinha gente já insinuando, né, a imposição da inteligência artificial para criar, cara, vozes completas, materiais completos, assim. Ou seja, obviamente, tirar o trabalho de um profissional, de um ator profissional certificado para aquilo, para colocar ali uma voz de computador, né? Obviamente, não, cara, não se iluda, não, a gente sabe que não é pensando em qualidade, não é pensando em nada, é pensando apenas em economizar dinheiro.
Não pagar.
Tá ligado? Pensando apenas em não pagar.
É o que eu vou falando, a indústria, principalmente de games, lembra que a gente falou que o sindicato queria assinar o contrato lá para games e tal. Cara, já lucra pra caralho a indústria
de
games. Pra que diminuir, cortar o salário da galera ali que precisa disso, tá ligado? Que às vezes ganha pouco, às vezes é bem mal pago.
Exato.
Não é todo dublador que ganha bem.
Exatamente, não, de forma
A maioria
alguma,
ganha mal.
A maioria ganha mal. Ganha bem quando faz 30 projetos por dia, tá ligado? Então, cara, é aquela coisa, né? O game, ele tá muito associado... ele anda paralelo, não vou dizer que tudo no videogame é arte, mas óbvio que o videogame ele anda paralelo com a arte, seja na parte visual, seja na parte musical, seja na parte, hoje mais do que nunca, de expressão, de atuação. Entendeu? Hoje
então,
a gente...
São parte de história.
Exato. Tem a narrativa. Aqui, tem narrativa que é, obra entendeu? De arte, e tudo cara. Isso são, é arte. E na parte da, que eu digo da atuação, hoje nós temos atores, sempre tivemos atores dando vida aos personagens, né? É, semana passada a gente falou do Ed Gordo no Tekken. Lá no Tekken 3 chamaram um brasileiro, um mestre de capoeira, foi lá pro Japão, capturou os movimentos do Ed. Lá no Tekken 3, cara, lá em 94, sabe? É, então assim, sempre foi uma parada que andou muito com a arte. Então pra você substituir isso por uma máquina, tirar isso, primeiro tirar o trabalho de um profissional, e ainda mais sendo um profissional da arte, tu tá tirando esse contexto artístico, sabe? Esse contexto vivo que a coisa precisa ter, pelo menos pra mim, pra ser uma arte mesmo. Então, sabe, você acaba diminuindo o conceito ali, sabe? Ah, ela é uma voz de máquina, foda-se. Eu digito no Google e a moça do Google fala a mesma coisa, tá ligado? Então, porra, não é bacana e tal. Então, obviamente, que a gente apoia aqui, né, com a campanha do pessoal. E, cara, realmente, fique esperto com isso. Não fica incentivando, tão pouco financiando as empresas a gastarem menos dinheiro porque elas não se importam com você, tá? Acima
exatamente.
De tudo. Eu nem tinha notado isso, só que eu lembrei agora e quis falar.
Eu vi no Instagram que tinha algumas páginas de atuação, essas coisas que eles
também,
botaram
também.
Umas artezinhas pra quem é dublador. Ah, eu sou dublador e não apoio, eu uso VR.
Exatamente, exatamente.
Eu acho bem, bem interessante, cara, bem da hora. Bora apoiar você.
A IA apoia também. A IA tem que agregar. Né? E vai, ó, né? A gente fala que existe um bom uso da IA, sim. Quanta notícia a gente trouxe aqui baseado num bom uso de IA. E é óbvio que vai ter vantagem, sim, mas a gente precisa desse limite, né?
Cuidar com o mau uso.
Cuidar com o mau uso aí pra não prejudicar a nossa sociedade, né? Ou pelo menos as pessoas dela. Cara, o programa praticamente acabou, né, velho?
Essa transição é sempre difícil de alguma tecnologia nova, então. A gente tem que ficar esperto mesmo. A galera começar a fazer merda, tem que, ó, não. Sim, não.
Tem que,
o limite tá aqui.
Tem limites, né? Tem uma regularização, né?
Sim.
Mas é isso, uma hora chegamos nos pontos. Vamos fechar então com a última notícia aqui de hoje, que é a Jodie Foster, mais uma vez a Jodie Foster se metendo em confusão, porque ela revela ter recusado papel importante em uma das franquias mais conhecidas do cinema.
Adivinha.
Pera, eu vou adivinhar. Não fala. Transformers.
Não. Porra, Transformers?
Velozes e Furiosos.
Não.
Vamos lá, tô chegando.
Se eu não chegar, você me ofende.
Tô chegando. Não, eu acho que eu até já sei, mas agora eu quero falar outros. franquias do cinema, Centopeia Humana. Não.
Mais importante que a
franquia. Puta, franquia mais importante do cinema.
Eu falei
cara.
A mais, uma das mais.
É
a
algum
mais
filme
é
do Michael Bay? Não? Tá. Ah, então é bosta Star Wars.
Star Wars. Mas adivinha o papel agora.
Papel dela?
Que ofereceram pra ela, que ela disse que ofereceram pra ela.
Pra Jodie, Princesa Leia, sei lá.
Princesa Leia. Cara, ela falou no programa do time Jimmy Fallon, né, no Tonight Show, que ela recusou o papel de Princesa Leia no primeiro filme de Star Wars, que hoje é chamado de Episódio 4, Uma Nova Esperança, todo mundo já sabe. O mais curioso é que ela tinha cerca de 13, 14 anos na época.
Caralho.
Enquanto a Carrie Fisher tinha 19, né, ou seja, se ela tivesse aceitado... A gente não sabe que rumo que ia ter. Eu acho que o Luke não ia beijar a irmã dele, não.
Ia ser bem diferente.
E o motivo, segundo ela, dela não ter aceito é porque ela já tinha um contrato assinado com um filme da Disney. Por isso que ela recusou Star Wars, né?
Qual filme?
Não... A galera não revelou. Ela não revelou. Eu acho que ela nem deve lembrar, porque, né... Ela já não é mais tão nova.
Ah, sim, mas a Jodie Foster não deve ter feito tanta coisa, né, por volta dessa época aí pra...
Mas aí tem um abre aspas dela aqui, me ofereceram o papel, eles queriam uma Princesa Leia mais jovem. Quando ofereceram, obviamente, né, que ela... Mas eu tive um conflito, eu estava fazendo um filme da Disney, só não queria desistir do filme da Disney porque já estava sob contrato. Mas ela disse que ela não se arrepende porque realmente ela não sabe se a versão da Leia dela faria tanto sucesso igual a da Carrie Fisher.
Será que foi um dia muito cara, louco?
Questão... Então, eu acho que tem que bater o ano ali próximo.
Que ano que foi?
Ver, o Star Wars é de 77, se eu não me engano.
76 foi lançado um dia muito louco.
Então
Walt
provavelmente
Disney.
É isso, porque as gravações foram antes, né, do Star Wars. Então deve ter batido as gravações ali.
Aham.
Porque, querendo ou não, o George Lucas, por ser o primeiro filme não ter tanto orçamento na época, ele demorou um pouco pra gravar e tudo mais.
Sim.
E realmente, cara, se você pensar, a gente não sabe se ia fazer sucesso, não por causa da atriz, mas porque ia ser uma Leia totalmente diferente da Leia que realmente fez sucesso no final, tá ligado?
É, muita coisa seria diferente na própria questão do Han Solo, a relação dela com o Han Solo. Quer dizer, esperamos, que acredito eu, que seria diferente, né?
É, não, certeza. É. Provavelmente o Han Solo acho que não ia pegar.
Exatamente, ela, exatamente.
E nem o Luke dá um beijo na irmã sem saber que era irmã.
Talvez mudasse, em vez de ser uma relação, talvez tivesse uma coisa mais paterna, assim. Talvez do Han querer cuidar, né? Tipo, o Bostinha mercenário querer cuidar da princesa.
É, tipo, manda que é o Mando cuida do Grogu lá, seria o Han Solo cuidando da Leia.
O Han Solo, seria o primeiro pai solteiro do espaço.
Cara, interessante pensar nisso, mas se na época ia fazer sucesso, já é outra história.
Difícil, né? Que talvez ficasse com aquelas crianças arrasta, que deixa o filme arrastado, tá ligado?
Uhum.
O lado emocional que só estraga as coisas.
Ainda mais que, tipo, é difícil acertar a atuação de criança.
De criança, né?
Porque o próprio Ameaça Fantasma, cara, tipo... Pra mim, assim, de todos os 6 primeiros filmes de Star Wars, é o pior, porque... Criança, velho.
Criança. Cara, é muito... Mas o erro...
O molequinho não é bom ator, tá ligado?
Tudo bem, mas eu acho que o problema tá... É muito tempo de criança.
Muito tempo de
entendeu?
Criança.
Entendeu? Não é a culpa do menino, eu acho. Não é questão da atuação.
Deu
muito eu acho
nele.
Que, cara, puta caralho, Mario Kart, velho, no filme... Ah, meu Deus!
E, tipo, apresentaram o puta vilão foda que era o Darth Maul e quase não dá ênfase pra ficar dando ênfase nas crianças, tá ligado? Podia ter explorado mais isso.
Tanta coisa podia
ter sido explorado melhor, mas enfim, cara. Vai saber.
Vai saber, cara. Mas enfim, né? Bom lembrar que o Ameaça Fantasma ofereceu a melhor luta de sabre ainda, até hoje, tá? Porque vieram 3 filmes depois ainda... Fora a segunda trilogia, que não conseguiram fazer uma luta de sabre decente.
Pior que não mesmo.
Não teve uma boa, mas enfim.
E vai ter o filme da Rey agora.
Vai ter o filme da Rey, né? Porque nada é tão ruim
e
que não pode piorar.
A atriz, eu esqueci o nome
dela. Daisy Ridley.
Daisy Ridley, ela falou que a franquia tá indo agora com esse filme por um caminho bem diferente. Só espero que seja diferente e bom.
Se vai ser diferente, tem chance de ser bom então, porque seria bem diferente mesmo.
Que eu acho que tem que sair, cara. Você vê que Mandalorian fez sucesso pra caramba. Porque eles saíram um pouco da mesmice, sabe?
Total, total.
Acho que esse que foi o problema da última trilogia. Querer manter coisas vivas que não era pra manter, né, Palpatine?
Nossa. Unnatural. Então é isso, cara. Vamos aí esperar, então. Por que a gente tá falando?
Da Jodie Foster.
Não vamos esperar a Jodie Foster, não. Deixa aqui. Jodie Foster, não esperamos você aqui, tá?
A não ser que ela queira patrocinar
o você pode patrocinar o Wiz, mas participar você não vai, não. Desculpa.
Faz o Pix aí.
Faz o Pix aí que é mais fácil, porque... Convenhamos, né?
Ai,
a Jodie Foster, ela fez Barbarella, não fez? Eu tô trocando muitas bolas.
Eu lembro do filme Barbarella, mas não lembro se era a Jodie Foster.
Ou eu tô muito louco. Eu acho que eu tô muito...
Cara, eu lembro até do
pôster. Não, foi a Jodie Foster, não, cara.
Eu lembro até do pôster do Barbarella, mas...
Barbarella não foi a... Não, cara. Barbarella foi a... A... Mãe da Bridget Fonda.
Alguma coisa Fonda.
Então. Alguma coisa Fonda. Barbarella. Eu tô procurando aqui os bagulhos aqui no... Agora, aqui.
Jodie Foster e Barbarella.
Jane Fonda. Foi a Jane Fonda que fez.
É, não foi a Jodie Foster. Menos mal, velho.
É, não foi. Não sei, porque esse filme, até onde eu sei, é uma merda, né? Eu não assisti. Eu não assisti. Mas é isso. O Wives vai ficando por aqui. Nem sei se deu tempo. Não me importa também. Peço desculpas. Esse programa foi, sim, feito nas coxas. Não por parte do meu amigo, que salvou o programa com a pauta dele. Muito obrigado. Com a pauta, não com o pau do joguinho.
O pau tá lá, cara. Pegue o seu pau hoje mesmo.
Pegue o seu pau hoje mesmo, cara. Cuide do seu pau. Lave o seu pau.
Entendeu?
Lave o pau. Eles precisam de banho. E é isso, cara. Obrigado. Desculpa.
O pior que vai. Se você parar pra pensar no jogo, é batalha de pau, cara.
É batalha de pau, cara.
É o pau batendo em pau.
É o pau batendo em pau.
Meu Deus.
É tanto pau e bola que parece um jogo de sinuca.
Aham.
Então é isso, cara. Obrigado. Desculpa mais uma vez. Não esqueça de ajudar o Wives conforme você pode aí, da forma que você puder, no alcatelestudiobr@gmail.com, seja por um e-mail, uma história, ou seja pelo nosso Pix. Beleza? Faz o Pix e incentive a continuação desse projeto, beleza? Muito obrigado, Murilo, pela parceria. Obrigado, Ed.
Aí ele fala, obrigado.
Eita, nós. Esse programa é...
Obrigado, de nada.
Se eu gosto desse programa, ajude esse programa, tá? Por favor. E... Mande seu currículo.
Mande seu currículo.
Isso. A gente precisa de mais integrantes, é
Precisamos,
isso.
Precisamos, é verdade.
É, muito obrigado, ajude o Urv. Não esqueça de deixar sua avaliação. Você pode escutar a gente pelo YouTube, Spotify, Deezer e demais agregadores. E até semana que vem, ou não, com mais uma edição do Uivos e Latidos.
Falou!
Tchau, tchau.